Entrevista.
E agora em nosso programa vamos conversar com o Dr. Rogério Reiflar, farmacêutico pela Universidade Católica de Santos, em São Paulo, mestre em ciências farmacêuticas pela UNB, integra a equipe técnica do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, o SEBRIM, departamento do Conselho Federal de Farmácia. Vamos falar sobre os medicamentos que são indicados para tratar sintomas ou doenças de uma pessoa e que podem não fazer efeito ou ser contraindicados para outra pessoa que tenha, né, os mesmos sintomas e as mesmas doenças. Boa tarde, doutor Rogério.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui no programa.
O prazer é todo nosso, doutor Rogério. Eu vou começar lhe perguntando, por que um medicamento indicado para tratar os sintomas ou uma doença de uma determinada pessoa pode ser contraindicado para outra pessoa que tem a mesma doença e os mesmos sintomas? Por que isso? Por que acontece essa diferença? Eu gostaria que o senhor citasse exemplos.
Ok. Bom, a primeira informação que as pessoas devem receber, eu acho que o primeiro entendimento que as pessoas, os usuários de medicamento devem ter, é que cada indivíduo, cada pessoa é diferente, né? Com exceção dos gêmeos univitelínicos, né, que são muito semelhantes, até geneticamente, as pessoas, em geral, elas são diferentes. De modo que e cada um tem uma história clínica diferente, tem hábitos diferentes, tem composição corporal, tem mais gordura do que outra, uma pode ter a idade diferente da outra, de modo que o medicamento ele pode se comportar de forma diferente nessas pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, porque está com gripe, né? Um adulto, de modo geral, uma pessoa sadia, mas que está com uma gripe, ela com a dor de cabeça, de modo geral, se recomenda, pode-se usar o ácido acetil salicílico, né? Acontece que uma outra pessoa, também adulta, que tenha uma alergia ao ácido acetil salicílico, não deveria tomar esse medicamento, porque pode ter uma reação, pode ter um problema, uma reação alérgica. Se a outra pessoa que também está com gripe, está com dor de cabeça, ela faz uso de um anticoagulante, por exemplo, varfarina, né? Tem um medicamento que é usado para pessoas que têm um risco de infarto, tem risco de tromboses, e aí usa a varfarina, né? Essa pessoa, se ela tomar o ácido acetil salicílico, pode ter uma hemorragia, certo? Então, o mesmo medicamento para pessoas diferentes, ela pode ser indicável para um, mas contraindicável para outro. Por exemplo, nessa mesma situação, se é uma criança com gripe e dor de cabeça, é contraindicado o ácido acetil salicílico, né? Veja que é um medicamento relativamente trivial, muito antigo no mercado, bastante acessível à população, mas é contraindicável por uma criança que esteja com uma gripe, com uma virose, porque há um risco maior de ela desenvolver uma síndrome chamada síndrome de Hay. E essa síndrome, ela pode ser fatal.
Quer dizer, doutor, que pessoas que têm os mesmos sintomas, a mesma doença, e elas podem ter reações diferentes ao mesmo remédio. Aí, no caso, para evitar isso, o médico, quando ele vai fazer a indicação, ele tem que fazer uma série de perguntas, uma série de exames, para saber o que aquela pessoa pode tomar realmente, não é isso?
Exatamente. Dependendo do tratamento, dependendo do medicamento, o médico vai fazer algumas perguntas, né? O que chamamos de anamnese, né? Vai verificar a história clínica da pessoa, né? Se ela tem alguma outra doença, se ela faz uso de algum medicamento. Por exemplo, se é uma pessoa que faz uso de álcool, se é fumante, se é obesa, magra, enfim. Vai verificar várias características daquela pessoa E a depender do tratamento que o médico pretende aplicar, né, recomendar para a pessoa, ele pode, por exemplo, escolher determinado medicamento para uma pessoa e mais um outro para outra pessoa. Ou então a dose pode ser diferente dependendo dessas características.
Certo. Inclusive, até um remédio que uma pessoa esteja tomando, que ela conheça, que ela tenha o costume de tomar, de repente aquele remédio pode fazer um efeito diferente, dependendo da situação que a pessoa está, não é, doutor? Se ela, por exemplo, ela passou por uma situação, uma doença muito grave, ela ficou mais debilitada, aí aquele remédio pode não fazer o mesmo efeito por situações assim, não é? Ou não?
Bom, tem situações que eu diria, principalmente, que um medicamento, suponhamos um anti-inflamatório, uma pessoa que usa de uma forma relativamente frequente um anti-inflamatório porque tem algum problema no joelho, suponhamos, uma artrite, por exemplo, uma artrose, aí faz uso de um anti-inflamatório quando está com dor, né? Acontece se essa pessoa é submetida, por exemplo, a uma cirurgia, algum tipo de cirurgia, por exemplo, uma extração de um terceiro molar, né, de um dente no sangue, se ela tomar o mesmo anti-inflamatório, há um risco de ter um sangramento importante, ou pelo menos atrasa a cicatrização da cirurgia, né? Então, pode ser um medicamento que usualmente não traz problema para ela, mas depois de uma nova situação, ele pode gerar um problema, né?
Ah, tá certo. Doutor, há medicamentos que foram criados para tratar uma determinada doença, mas ao longo dos anos, os cientistas perceberam que eles também são eficazes no tratamento de outras doenças. Aí já é uma nova situação, né?
Sim, sim. Bom, os medicamentos, de modo geral, eles quando entram no organismo, ou a partir de uma injeção, ou uma solução oral, um comprimido, ele é absorvido pelo nosso organismo, né? E cai na corrente sanguínea e chega até o local onde ele precisa fazer ação, né? Por exemplo, ter ação. Por exemplo, se é um medicamento para gastrite, ele vai agir, ele precisa chegar nas células do estômago que vão ajudar, de modo a ajudar na cicatrização de um, por exemplo, uma úlcera, né? Ele vai diminuir, por exemplo, a produção de ácido do estômago para poder promover a cura de uma gastrite, de uma úlcera, né? Mas acontece que esse mesmo medicamento, embora ele tenha que agir principalmente ali no estômago, acontece que ele quando cai na corrente sanguínea, cai no sangue, ele vai para o organismo inteiro. E não vai agir apenas ali. Então ele vai acabar tendo efeito em outros locais, né? A depender da dose, a depender do próprio tipo do medicamento e aspectos do paciente, isso pode representar um efeito adverso importante ou pode passar desapercebido. Uhum. Desapercebido. Uhum. Um exemplo assim, muito claro assim, disso voltando a falar do ácido acetilsalicílico, né? Ele originalmente já é um medicamento centenário e que ele foi originalmente desenvolvido para tratar dor e febre. Porém, ele tem um efeito no sangue que ele diminui a formação de coágulos, né, de trombos. E com isso, hoje em dia, ele é muito usado para prevenir infarto, né? Então, o que era um efeito colateral dele, se tornou um efeito, foi melhor estudado e se percebeu que em doses baixas ele provoca esse efeito no organismo que acaba sendo benéfico para pessoas que, por exemplo, tiveram um infarto, então para prevenir um novo infarto, tomam ácido acetilsalicílico.
Certo. Agora, doutor, o que os pacientes devem fazer para que o tratamento medicamentoso seja o mais efetivo e seguro possível?
Bom, é muito importante a relação entre o paciente e o médico, o paciente e o farmacêutico, né? O paciente e o enfermeiro que vai aplicar o medicamento. Essa relação é muito importante. É muito importante o paciente informar sobre experiências anteriores com aquele medicamento ou com outros medicamentos, se ele está tomando algum produto. Seja ele porque foi prescrito por um outro médico, ou mesmo porque ele está se automedicando, se ele faz uso de álcool, se ele fuma, todas essas características são importantes, né? E procurar não sair de um consultório, e de uma farmácia sem que suas dúvidas sobre o medicamento sejam esclarecidas, né? E que leia a própria bula. A bula tem muitas informações úteis sobre se o medicamento deve ser tomado com alimento ou sem alimento, né? Se tem um horário específico. E, claro, e esses profissionais sanam essas dúvidas, né? Então, procurar não sair com dúvida desses locais, né? Na relação com esses profissionais. E sempre questionar, não sair com dúvida, né? E ler a bula também.
Tá certo. Agora, se você vai ao médico e de repente você esqueceu de mencionar um sintoma que você tem, você pode também procurar o farmacêutico e tirar todas as suas dúvidas com o farmacêutico, né, doutor?
Ah, com certeza. O farmacêutico, ele tem habilidades para poder orientar sobre essas questões todas que eu falei, né? Sobre que situações que o medicamento seria contraindicável, que medicamento pode ou não ser tomado em conjunto com o outro, né? Se pode o efeito do álcool, se a pessoa faz uso de álcool, se fuma, todas essas orientações relativas a essas questões. O farmacêutico é capaz de fornecer. E em casos mais complexos que requer uma orientação médica ou eventualmente um exame complementar para verificar alguma outra questão, claro, aí indicaria para o médico. Mas o farmacêutico, com certeza, ele pode ajudar muito, né, nessa questão de promover um uso mais seguro e mais efetivo do tratamento, né?
Ok. Doutor Rogério, mais uma vez eu agradeço a sua participação em nosso programa. Como sempre, sou muito solícito e simpático em atender aos nossos pedidos. E eu espero conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Bom, foi um prazer mais uma vez, Artemisa. Uma boa tarde e boa sorte a todos os ouvintes e a equipe.
E até a próxima.
Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E agora, gente, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente segue com o nosso Falando Francamente.
Momento Agro.